8:53. Onde tá a atleticana? Tirou férias? Mais a França?
Tá com a garganta ruim, ela tá nos cabeças. Acordar cedo, a garganta delas.
Ela só quer saber dos cabeças.
É, agora. Comentei isso com ela também.
Deixa ela. Volta,
Maísa. Volta, Patrícia.
Vou sair da geladeira.
Volta, Ju, sai da geladeira. Volta,
Ju. Oi, Estevão, mas não pra falar de um bom tema, viu?
Ai, meu Deus.
Pois é,
infelizmente. Coloca a música fúnebre aí, gente.
Foram divulgadas, Estevão, as 10 cidades mais violentas do país hoje. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. 5 delas estão na Bahia. Vamos lá. Maranguape, no Ceará. Eunápolis, na Bahia. Maracanaú, no Ceará. Porto Seguro, Bahia. Simões Filho, Bahia. Jequié, Bahia. Caucaia, no Ceará. Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Santa Rita, na Paraíba. E Juazeiro, também na
tudo
Bahia.
Tudo no Nordeste?
Pois é, Estevão.
As 10 cidades mais violentas do país estão no Nordeste. Isso é um absurdo.
Estevão.
Porto Seguro é um destino turístico dos mais procurados pela população.
Mas apesar, Estevão, de que a região Nordeste teve uma queda nesses números, né? De 8,5 pontos, mas ainda assim as 10 cidades mais violentas estão lá. Enquanto a taxa nacional de mortes violentas ficou em 19,1 por 100 mil habitantes, a média da região Nordeste atingiu 31,6, a maior do país. Na contramão, as 10 menos violentas, Brusque, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, também Santa Catarina, Tubarão, Santa Catarina, Santana de Parnaíba, São Paulo, Birigui, São Paulo, Atibaia, São Paulo, Ituiatuba, Minas Gerais, Valinho, São Paulo, Salto, São Paulo, Bragança Paulista, também em São Paulo. Agora é interessante, o Distrito Federal, a gente já sabe, vem registrando queda nos homicídios. Sim. E ficou entre as unidades da federação com os menores índices de violência letal. Em 2024, a taxa de homicídios chegou a 6,8 por 100 mil habitantes, a menor da série histórica, lá desde 1977. O país registrou, Estevão, 40.775 mortes violentas intencionais.
Nossa, é muito. É estatística de guerra.
Pois é.
Infelizmente. Daqui a pouquinho, Bárbara Michelini, antes, mais uma participação de ouvinte.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Josi, bom dia, bom dia. Sim. Bom dia. A minha opinião é, eu sei lá, acho que eu concordo bem também com isso aí, não. Mercado Grande, tudo bem, o Carrefour já tem banheiro, essas coisas. A ideia é essa. A gente às vezes pega o metrô, nunca vi banheiro pra população usar no metrô.
Reclamação recorrente.
Aí se passar mal dentro do metrô, como é que faz, né? Minha ideia também é essa, né? A minha opinião. O Eixão Sul Norte de domingo, que a gente tá pedalando, o pessoal fazendo caminhada,
não tem
banheiro também pra população, aí fica meio difícil, né? Mas vamos ver. Então é isso. Então tá bom, valeu, bom dia.
Antônio. Valeu, seu Antônio. Repercutindo a lei sancionada pelo GDF que obriga padarias, drogarias e demais estabelecimentos comerciais do DF a disponibilizar aos clientes acesso gratuito aos banheiros. Bárbara.
Oi, Estevão, policiais civis da 5ª DP aqui do DF fazem nesta manhã uma operação contra o comércio ilegal de anabolizantes e medicamentos de uso controlado. São cumpridos 32 mandados de busca em endereços aqui do Distrito Federal, em Goiás e também no Paraná. As ações se concentram em Ceilândia e Samambaia, com 12 alvos em cada cidade. Também há diligências em Taguatinga, no Gama, Recanto das Emas, Santa Maria, Águas Claras, Riacho Fundo, Águas Lindas de Goiás e lá em Foz do Iguaçu. A Justiça decretou 11 prisões temporárias com prazo de 30 dias. As investigações começaram após a prisão em flagrante de um suspeito, quando foi apreendida uma grande quantidade de anabolizantes. Segundo a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, esse grupo tinha divisão de tarefas entre fornecedores, distribuidores, entregadores e responsáveis por pontos de armazenamento e usava contas bancárias de terceiros para movimentar os recursos. Podem ser apreendidos anabolizantes, medicamentos controlados, celulares, computadores, máquinas de cartão, documentos, dinheiro e outros itens ligados a esse esquema, Estevão.
8:57. O James fez a mãozinha já. Tá lotada a caixa de mensagens, várias, muitas participações, várias. Então vamos desrepresá-las. Mais duas antes do intervalo.
Vamos lá.
Bom dia, conexão. James,
fala,
Estevão, Josi,
Bárbara. Bom dia, querido.
Essa lei aí que colocaram para todos os comércios serem obrigados a abrir o banheiro para os usuários é uma boa, principalmente para as mulheres. Porque as mulheres sentem mais dificuldade de achar um banheiro limpo e um banheiro decente para usar. Eu sou motorista de aplicativo, meu nome é Gilmar. Conheço muitas mulheres aí que têm dificuldade, principalmente na hora de usar o banheiro. Então, para mim, eu aprovo, claro, ter uma organização melhor, ter uma segurança melhor para os comerciantes também, tá?
É isso.
Bom dia aí, me bota nas promoções.
Já está. Hoje, parte convite pro Cine System e o combo de pipoca. Hoje nós temos, dona Bárbara, inclusive o Jedi, né?
Temos sim, daqui a pouquinho temos dicas de
dicas
cinema.
Dicas de cinema, de streaming.
Chega no fim de semana,
tô
né?
Tô doido pra ver a Odisseia.
E eu tô dando
filme longo, quase 3 horas. O Homem-Aranha vai estrear horas. Também. Homem-Aranha vai estrear também. Mais um.
Bom dia, Estevão. Bom dia, Rádio Metrópole. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Fala. É umas leis que cria, às vezes, que parece que não tem estudo, não tem fundamento, né? Não tem uma pesquisa. Porque vai sobrar pra quem? Igual foi falado aí, né? Os empresários. Já tem uma carga tributária alta. Muitos aí estão sofrendo pra manter o comércio. E o principal responsável que tinha que administrar isso, que é o governo, cria a lei e fica de fora, né? Mas o que tinha que estar olhando, INSS, Caso Master, BRB, isso aí eles não têm foco, né? É brincadeira, revoltante.
Valeu, querido.
Bom dia a todos.
Bom dia.
E com Deus, bom trabalho. Bom dia a
todos. Pra você também. Fica revoltado, não, que sexta-feira tá chegando. Amanhã é um programa mais leve. Bem que hoje o programa tá bem leve, né? Duas entrevistas culturais, tá bem legal. Jedi daqui a pouco. Vai demorar?
Não? Vai não.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 9 horas.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
e
dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve. É o Solto Verbo que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
Kikisenses, a partir de 139.900, mais taxa zero. Somente na Saga Nissan Colorado Itaguatinga.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis. Somente na Saga Colorado Itaguatinga.
A indústria tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria, a indústria é da gente, a indústria é mais, a indústria é pra gente, a indústria é a gente que faz,
a indústria cria, a indústria é mais.
Rádio Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat zero quilômetro. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$ 995. Pulse T200 a partir de R$ 99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$ 134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
CYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:03. Olá, bem-vindos, bem-vindas à segunda hora do nosso Conexão. Tá passando rápido. Às vezes eu sou meio repetitivo, às vezes não, né? Quase sempre eu sou meio repetitivo. Ou repetitivo por inteiro. Mas os ouvintes, teoricamente, mudam, né? É. Tem gente que já chegou ao trabalho, não tá mais ouvindo. A gente tá entrando no carro agora há pouco. Então, nós estamos hoje como tema principal da nossa enquete, repercutindo a sanção pelo GDF da lei que obriga padaria, drogaria e demais estabelecimentos comerciais a disponibilizarem aos clientes acesso gratuito aos banheiros. Virou lei. Os comércios que não cumprirem essa determinação podem ser multados em até R$ 600 e correm até o risco de terem um alvará suspenso em caso de reincidência. Qual é a sua opinião?
O governo está errado. Eles deveriam fazer banheiro público e colocar uma equipe para tomar conta. Mas você acha que eles vão querer gastar? Não vão. Enquanto isso, a gente fica correndo risco, sabe, de colocar as pessoas, qualquer pessoa, sabe, dentro do banheiro para usar. Vai ter gastos de energia, de água, sabe? Então é difícil demais. Eles não pensam nisso não, sabe? Eles só querem que a gente se lasque, entendeu? Aí a gente não deixando o povo entrar, eles vão lá e acabam com o meu alvará. É muito difícil mesmo.
Eliane. É, na prática é preocupante isso sim, viu? O empresário e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sincofarma, por exemplo, o Ivan Souza, apesar de ressaltar que não é contra benefícios para clientes, ele acha que houve uma falha muito grande no texto dessa lei, porque o texto não define quem é cliente, o que para o segmento farmacêutico traz uma grande preocupação. O presidente do sindicato destacou que os empresários já sofrem vários tipos de assaltos e com essa lei, quando se permite qualquer um que se apresente como cliente entrar no estabelecimento, está se abrindo a porta para marginais. É um posicionamento interessante. Mais um.
Bom dia, bancada.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia. Bom dia.
Caetano. Fala, Caetano.
É, essa questão do banheiro, isso é muito relativo. Eu já vi, muitas vezes, usuário do banheiro vai lá, usa o banheiro, aí termina de usar o banheiro, quebra a torneira, né? Quebra a tampa do vaso, suja a parede, né? Aí isso aí vai ficar uma coisa muito nojenta. E outra coisa essa aí do metrô, um funcionário meu pegou, chegou no metrô apertado, os caras deixaram ele fazer, ele urinar nas calças dele lá e não deixaram ele entrar no banheiro para poder fazer xixi. Eu ainda queria agredir ele porque ele teve que fazer xixi lá no, atrás lá da parede lá. Então é um absurdo essa questão.
Mais uma reclamação, afeta a falta de banheiros para os usuários do metrô. Nós temos algumas participações da nossa equipe. O Thiago Gomide, por exemplo, nos conta sobre a renovação automática do contrato de concessão do Pontal do Lago Sul. O Patrick Samartano, daqui a pouquinho, tem informações de esporte. É o momento cornetada do Patrick Samartano. Temos ainda o João Pedro. Seguimos acompanhando as repercussões da entrada em vigor da nova tarifa de 25% dos Estados Unidos para produtos brasileiros. Então vamos com o João Pedro. É o tema que tá quicando aqui.
Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Conexão. Olha só, tá valendo já o tarifaço de 25% e a gente continua tendo repercussões, né, aqui na capital do país a respeito desse assunto. Por exemplo, o ministro da Indústria, Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, disse que o Brasil vai poder recorrer à lei da reciprocidade, mas destacou alguns pontos que chamaram a atenção. Por exemplo, só quando for adequado e necessário, já que para ele uma reação precisa ser estratégica. Ele ainda disse que o governo brasileiro esgotou as tentativas de negociação antes da adoção das tarifas, que foram mais de 30 reuniões ao longo do último mês para tentar evitar essa medida, uma situação que a gente já sabia, né? Inclusive pelo que disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas olha, as propostas apresentadas pelo Brasil nunca foram acolhidas pela administração norte-americana e mesmo com um discurso firme, a orientação nesse momento do Palácio do Planalto segue de priorizar o diálogo, as conversas. Inclusive, o presidente Lula ontem subiu o tom a respeito desse assunto, né? Durante o lançamento daquele Plano Brasil Soberano, ele fez questão de dizer que ninguém vai ganhar do Brasil mentindo e que o nosso país permanece na mesa de negociação. Bom, apesar dessas críticas à decisão americana, o presidente Lula descartou uma retaliação também e disse que agora o momento é de ampliar a busca por novos mercados para reduzir os impactos das tarifas sobre as exportações. Segundo o presidente, o país deve fortalecer relações comerciais com outros parceiros internacionais e investir na competitividade da indústria nacional. Bom, o que foi lançado ontem, então, para a gente entender? É o Plano Brasil Soberano 3, que prevê mais de 18 bilhões de reais em financiamentos para empresas atingidas pelo tarifaço, com dinheiro destinado a capital de giro, investimentos, inovação e abertura de novos mercados. Esse plano já está valendo, essas empresas já podem ir atrás desses novos financiamentos e a expectativa agora é de que a situação possa melhorar, se a gente pode dizer assim, a situação ou o impacto desse tarifaço de 25% que já está valendo para as exportações de produtos brasileiros. Volto com você no estúdio então, Estevão. Um grande abraço para você. Excelente dia para todo mundo aqui no Conexão. Até mais.
Amém. Obrigado, João. Obrigada. 9h09. Aqui a informação não para. Bárbara.
Estevão, a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal publicou agora há pouco o edital para contratar 320 médicos temporários, além de formar cadastro reserva. São 70 vagas para medicina de família e comunidade, 200 para clínica geral, 40 para ginecologia e obstetrícia e 10 para oncologia. Os salários vão de R$ 10.600 a R$ 21.300, conforme a especialidade e a carga horária. Os contratos vão ter duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação. Essa seleção vai ser por análise curricular e as inscrições vão até quarta-feira, dia 29 de julho. O resultado preliminar está previsto para o dia 18 de agosto e o resultado final com a homologação para 11 de setembro, quando começam as convocações. Mais informações ou inscrições em www.avalia.org.br.
Valeu, Bárbara. 9h10, mais duas mensagens daqui a pouquinho. Márcia Paravise, daqui a pouquinho também teremos cinema, bons filmes que estão para estrear, que estão em cartaz com o nosso comentarista Jedi, Thiago.
Estevam Damasio, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Parabéns tudo bem. Pelo programa.
Obrigado, filho.
Mas sobre corrupção, o pai da corrupção voltou? Que é o presidente Lula, o mais bandido de todos aí, todo mundo volta junto. Todo mundo se acha no direito de se corromper, de fazer coisas erradas. Não tem um ditado que sistema de pai, escola de filho? Então é isso. Se o presidente do país é o maior bandido, os outros se acham também no direito de ser sem futuro.
Aí, esse é o Chico.
Aí, Chico, tá registrado e respeitado a sua opinião. 9h12, ele fez menção a quando nós destacamos a sucessão de escândalos de corrupção em nível nacional. Independentemente de ser este governo ou outro, é um histórico de escândalos que nós acompanhamos, infelizmente. Antes da Márcia, mais uma.
E a povo bacana da metrópole.
Bom dia.
Valeu, obrigado. Tudo bem?
Shampoo só garante um. Agora o dois é shampoo e condicionador. Tá bom? Mais uma vez, o Estado transferindo a responsabilidade dele pro diabo do empresário. Ô, bicho, que só acho que o cara tem raiva. Você deve ter dito assim, pô, tu não quer ser CLT, pô, agora tu vai sofrer. Tu não quer contribuir, pô, tu vai sofrer agora pra largar de ser besta. Meu Deus do céu, é muita coisa. Chico Vigilante é um inútil, cara. E ó, mais uma pérola da Josi que ela soltou hoje de manhã. Meu, café escoteiro. Explica aí, Josi.
Café escoteiro?
Que é. Explica aí. Um abraço.
Ah, valeu, querido. Obrigado.
Café escoteiro é quando você toma o um café sem nada, sem um pão, sem um biscoito.
Cara, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida.
Só o pretinho básico. Só o pretinho básico, sem nada.
Café escoteiro?
Sozinho. Sozinho. Alonso. Você é a expressão do Maranhão.
É, vai ter que virar quadros.
Meu filho já foi lobinho. Ai. Já foi lobinho nos escoteiros. Ele nunca falou esse tal café escoteiro.
Ah, mas é uma expressão muito conhecida. É?
Ele foi escoteiro lá no Maranhão?
Não.
Não, ah, então pronto.
Aqui é o dicionário ambulante de maranhês.
Comentário do ouvinte antes do café escoteiro foi relacionado ao tema da nossa enquete. Essa lei sancionada aqui no DF, obrigando padarias, drogarias e demais estabelecimentos comerciais a disponibilizarem aos clientes acesso gratuito aos banheiros. Márcia.
Estevão, novos documentos ampliaram os questionamentos sobre a relação entre o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, e o empresário Daniel Vorcaro, investigado no caso envolvendo o Banco Master. Segundo informações reveladas pelo portal Metrópolis, o escritório de advocacia de Flávio emitiu duas notas fiscais de R$500 mil, cada uma para a empresa Copenhagen, que depois foram canceladas. Dois dias depois, uma terceira nota também de R$500 mil, como disse, foi emitida para a contábil Correia, sem registro de cancelamento, tá? Então, duas da Copenhague cancelada e mais uma de 500 mil reais para a empresa contábil Correia, sem registro de cancelamento. As duas empresas têm ligação com o contador Rogério Lourenço Novo, que afirma ser o proprietário da Copenhague, da loja aqui de Brasília, né, das lojas de Brasília. A reportagem também aponta que a empresa recebeu 58 milhões de Daniel Vorcaro e é investigada por sua relação com empresas ligadas ao empresário. Em nota, Flávio Bolsonaro afirmou que nunca recebeu qualquer pagamento da Copenhague e explicou que as notas foram canceladas porque a contratação não foi concluída. O senador também disse não ter qualquer vínculo com o Banco Master, nem conhecimento de eventual relação entre as empresas citadas e Daniel Vorcaro, além de afirmar que vai adotar medidas judiciais contra o que considera tentativas de associar o nome dele ao caso Daniel Vorcaro e a loja Copenhague e essa loja e essa empresa contábil, Estevão.
Valeu, Márcia. 9 horas, 15 minutos, mais duas participações. Daqui a pouquinho, José Silva. Vamos girar.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Eu sou o Rubens, o taxista.
Fala, seu Rubens.
Rapaz, essa lei foi excelente, cara. Foi excelente. Sabe por quê?
Por quê?
Eu sou taxista, eu fico na rua. Eu levei um passageiro, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu levei um passageiro para São Sebastião e chegou lá, eu desembarquei. Era de manhã, eu fui procurar um lugar para eu lanchar e usar um banheiro, porque eu tomo diurético. Então você sabe, quem toma diurético tá sempre precisando de urinar.
Claro.
Eu fui em 4 estabelecimentos. Eu pedi o lanche e pedi, posso usar o banheiro? 2 estabelecimentos falou assim para mim: ó, desculpa, mas o banheiro aqui é só pra gente, só pra funcionários. E 2 estabelecimentos falou para mim que não tinha. Fui em 2 padarias e 2 lanchonetes. E me negaram. Eu tomo diurético, eu fiquei sem o lanche. E tive que procurar um lugar no meio da rua. Olha o constrangimento que eu tive que passar.
Aí, Rubens.
Tem o Rubens, outro lado, né, Estevão?
Tem sempre o outro lado. Rubens comemorando, então, a sanção dessa lei, que eu repito, obriga padarias, drogarias e demais estabelecimentos aqui no DF a disponibilizarem aos clientes, de graça, acesso aos banheiros. Mais uma.
Bom dia, senhores.
Bom dia.
Mais essa lei aí, meu Deus do céu. Quem que aprovou isso, hein? Quem propôs? Mais uma vez o governo colocando a responsabilidade em cima dele, né? Que deveria ser banheiros públicos. Por que que o governo não cria banheiro público? Olha o ônus que vai levar pro empresário. E outra coisa, tem uma lei aí de banheiro público que tem que pagar um adicional aí de insalubridade para o colaborador que lava esses banheiros. Então olha o tamanho do problema que vai para um pequeno empreendedor pequeno, né? Porque é um mercado aí, por exemplo, padaria, farmácia, geralmente se for de bairro é coisa pequena. Então aumenta ainda mais a oneração do governo em cima. É uma brincadeira, é brincadeira.
Valeu, querido. Obrigado pela participação, José Silva.
Oi, Estevão. A fila de espera por benefício do INSS caiu 74% este ano. E isso, mas segundo
é uma boa
o órgão.
Notícia.
Sem
boa
dúvida.
Notícia.
O órgão afirma ainda que 1,6 milhão de pedidos aguardavam resposta até 14 de julho. Esse é o menor patamar em 21 meses. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, desse total, 486 mil requerimentos estão fora do prazo legal de 45 dias. Outros 5 mil processos seguem dentro do prazo regimental. O governo trocou a chefia do INSS em abril e eles esperam, né? O presidente Lula já deu entrevistas e diz que a expectativa é até setembro deste ano zerar a fila. O que é muito difícil, né, Estevão? Porque eles dizem que atendem aos pedidos que estão ali dentro do prazo de até 40, 45 dias, mas você atende, sei lá, 50 mil e chega mais 30, mais 20, então é meio que enxugar gelo, mas dá para reduzir, né?
Com certeza, com certeza. 9 horas, 19 minutos, gestão, tecnologia, enfim, uma série de caminhos que podem ou devem ser trilhados para tentar zerar essa fila, né? De qualquer forma, é salutar, e eu diria até preponderante, a redução de mais de 70% dos benefícios que estavam represados, digamos assim, né? Os pedidos que ainda não tinham sido concedidos de aposentadorias no INSS. Vamos mudar de assunto? Eu estou na linha com o Emir Silva, coordenador da Comissão de Administração Esportiva e Gestão dos Clubes do Conselho Federal de Administração. Ele é ex-diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futsal e gerente administrativo da Operação FIFA, quando o Brasil sediou o Mundial de Futsal, né? Nós o convidamos para, ainda naquela seara de juntar os cacos após a participação pífia da seleção brasileira na Copa do Mundo, o que fazer agora, né? Reconstruir, quais os caminhos que, na visão dele, devemos trilhar para nos prepararmos para as próximas competições. Ano que vem tem Copa do Mundo Feminina e 2030 mais um evento masculino. Emir, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Estevam. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metrópole. É um privilégio poder estar aqui falando com vocês aqui do Rio Grande do Sul, que infelizmente, né, Estevam, nós estamos passando por um momento aqui de chuvas aqui, que está causando alguns problemas sérios, como já tivemos aí no passado, com algumas cidades aí, infelizmente, tendo problemas aí de infraestrutura e até de pessoas que estão saindo de suas casas em função das chuvas, né?
Pois é, o Rio Grande do Sul está parte, né? Algumas cidades debaixo d'água, literalmente, as chuvas estão caindo de forma torrencial aí no sul, né, Oemi?
É verdade. O fenômeno do El Niño, é como falam aí, né? Mas infelizmente também algumas medidas que muito foram prometidas, que iam amenizar possíveis chuvas que viriam no futuro, mas parece que os problemas continuam repetindo e os projetos não saem do papel. Esse é o grande problema, né, Estevam?
Pois é, vamos continuar atentos a esses estragos que infelizmente têm sido causados de novo pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Mas o nosso tema hoje, Emir, diz respeito a talvez pegar os cacos e construir um projeto profissional no futebol brasileiro. Você já passou por isso, né, no Mundial de Futsal que o Brasil sediou, né? Que lições você pode destacar para o nosso ouvinte deste, eu ia usar um termo, mas foi fracasso, vamos usar fracasso, o fracasso da seleção brasileira masculina na Copa do Mundo?
É, eu sempre comento, né, e esse é o papel que o Conselho Federal criou, essa preocupação que nós temos aí, porque nós temos que cada vez mais buscar a profissionalização de todas as áreas, e no esporte não é diferente. Se nós formos ver hoje essa questão ligada diretamente aos clubes de futebol, endividamentos fora de qualquer padrão, eu diria assim que o grande calcanhar de Aquiles hoje que nós percebemos nos clubes aí é a questão do planejamento. O planejamento tem que ser elaborado, entendendo, de uma forma muito prática, objetiva, colocando pessoas certas para os cargos certos. E aquilo que você falou, né? Infelizmente, né? Não obtivemos o mínimo daquilo que nós esperávamos aí com a participação da seleção brasileira aí na última Copa do Mundo que teve. O que que eu sempre comento? Nós temos que ter um projeto, nós temos que saber onde nós estamos, aonde nós queremos chegar. Obviamente que tem todo um caminho que deve ser percorrido aí. Espero, né, Estevão, que realmente nós tenhamos aí um aprendizado com esses erros que a gente percebe que acabou acontecendo aí. A seleção saiu muito cedo da Copa e aí eu diria que faltou planejamento e quem sabe lá até cobrança na continuidade de um projeto. Você não vai, se você olhar a seleção da Espanha, é um projeto que vem sendo realizado há muito tempo.
Sim.
Inclusive lá pelo depoimento do próprio treinador e da Federação Espanhola, em vários momentos houve pressões, por exemplo, para levar atleta A ou B. E naquele momento, quando ele começou a montar o time para que fosse defender a bandeira espanhola, ele não necessariamente pegou aquele atleta que estava no melhor, no auge da sua carreira. Ele projetou dentro desse trabalho realizado qual seria a possibilidade desses atletas chegarem melhor lá no ano da competição. Então, o que falta é isso.
O próprio técnico da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel, ele foi muito corajoso ao deixar de fora nomes que para a imprensa inglesa eram favas contadas, mas ele não os convocou. E quase chegou lá. Ao mesmo tempo em que ele foi corajoso na convocação, para muitos ele foi covarde naquela eliminação para a Argentina, né? Agora, a Inglaterra tem um projeto de base, de renovação, a França está colhendo os frutos, a própria Espanha, a Argentina vem com uma estabilidade, se bem que para a próxima Copa teríamos uma renovação forçada nessa seleção argentina, mas a seleção argentina vem a 3 Copas do Mundo com uma base bem sólida, né?
Chegando. Isso, aquilo que nós falamos, né? É projeto, você tem que ter um projeto com toda a definição daquilo que você realmente quer. Obviamente que todos nós sabemos, né, claramente, de que o entorno fora das quatro linhas, né, ele tem uma influência muito forte na busca do próprio resultado que se tem lá. Quando você deixa fora um atleta que daqui um pouco ele não tem mais condições de ter, no dia do que vai ter a competição, a possibilidade de estar no lado da sua carreira, isso é pensar no futuro. Eu acho que o que está faltando hoje, na minha opinião, tá, é essa questão do planejamento. Nós, no Conselho Federal de Administração, estamos à disposição. Eu, inclusive, devo marcar nos próximos dias uma reunião na própria CBF. Nós temos alguns administradores lá dentro que estão dando alguns ensaios também, para que a gente tem que ter um projeto. Se você não tiver o projeto, você não vai chegar a lugar nenhum, né?
Pois é, tem que saber onde estamos e onde queremos chegar. Nós temos 4 anos, teoricamente, para formular para a seleção masculina esse projeto que é essencial na visão do nosso convidado, e sem falar no Mundial Feminino que vai acontecer no ano que vem. Para encerrar, Emir, rapidamente, o que o senhor achou do projeto? Tem um projeto tramitando no Congresso que proíbe jogadores que não atuam no Brasil de integrar a seleção brasileira. Isso é piada, sim, de mau gosto, né?
Isso é uma piada, e com todo o respeito, né? Isso é uma falta de respeito com o povo brasileiro, que quem elaborou esse projeto deveria ter muito mais o que fazer. É a mesma coisa que nós, incluir profissionais da área, estarmos daqui um pouco proibidos, entendeu? De fazer parte de alguma entidade ou trabalhar fora, entendeu? Desse próprio contexto como um todo. Essa troca de experiências de um atleta brasileiro que vai jogar numa Eurocopa, numa equipe na América do Sul, coisa parecida, essa troca é extremamente importante, porque é uma forma também da gente monitorar e ter presente no dia a dia nosso qual é as novas perspectivas, qual é o novo direcionamento que é dado até no próprio estilo de jogo. Essa troca de informações, ela é extremamente importante. O atleta é um profissional, e eu sempre falo, né, Zé? O atleta é uma das profissões aí hoje que demanda, obviamente, um trabalho com um comprometimento muito forte. Salvo algumas exceções, alguns casos, o pessoal em 10 anos aí se faz e pronto. Mas não é a realidade do esporte brasileiro como um todo, né? O campo, nós temos muitos atletas que não têm possibilidade nenhuma, às vezes, de conseguir uma efetiva a participação até financeira e um recurso financeiro, como uma meia dúzia aí consegue, né?
Pois é. Vamos continuar acompanhando, Emir. Obrigado, viu? Sucesso.
Eu que agradeço mais uma vez, obrigado. A gente está sempre à disposição, precisar de qualquer coisa aí, conta com nós. Obrigado.
Obrigado, Emir Silva, foi nosso convidado hoje. E ele, no início do bate-papo, você deve se recordar, ele destacou o planejamento financeiro que deve estar presente nos grandes clubes do Brasil. E neste momento, infelizmente, salvo engano, temos 3 times de São Paulo que sofreram transfer ban da FIFA. Punições por não honrarem compromissos na transferência de atleta. Então, eles estão, São Paulo, Corinthians e Santos estão proibidos de contratarem atletas. Então, como é que você vai reter talento se você não faz o dever de casa, um planejamento financeiro? Aí fica difícil, né, meu querido, minha querida? Falando em esporte, é o momento cornetada com Patrick Sammartin. Vamos aproveitar o gancho.
Momento cornetada.
Comigo, Patrick Sammartin. Let's go!
Salve, salve, corneteiro! Chegou a hora de falar de futebol, hein? Bora lá! A gente começa falando que o Ronaldo Fenômeno e o Roberto Carlos compraram a Inter. Não, não é a Inter de Milão, nem o Internacional. É a Inter de Limeira, que atualmente é líder da Série C, hein? O plano prevê investimento total de 454 milhões de reais ao longo de 10 anos, com metas de crescimento esportivo e financeiro. E o objetivo de colocar a Inter de Limeira na Série A do Campeonato Brasileiro em até 8 temporadas. Já pensou? E houve essa, hein? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer o presidente da FIFA, Gianni Infantino, como secretário-geral da ONU. O Trump acredita que o Infantino é respeitado por todos ao redor do mundo e reconhece que ele tem uma habilidade especial para unir as pessoas. Ah, entendi agora. O Santos goleou o Universidad Central da Venezuela pela Sul-Americana por 4-1. E o Neymar, que não participou desse jogo, fez um post nas suas redes sociais. Mas não, não foi sobre o Santos, não. Neymar publicou fotos da participação em um torneio de pôquer. E na legenda escreveu: a vida é uma piada. É, Neymar, e pra nós brasileiros é uma piada de mau gosto, acho. Falando em mercado da bola, 2 informações. Palmeiras aumentou a proposta pelo Danilo, hein? E tá aguardando agora a decisão do Botafogo. O Alviverde chegou à composição financeira de 28 milhões de euros, entre fixos e variáveis. E entende que questão agora é o clube carioca definir se quer negociar o volante para o futebol nacional. E o Flamengo já tem sim do Thiago Almada e agora busca acerto com o Atlético de Madrid. O clube está disposto a pagar cerca de 30 milhões de euros pelo meia. Algo que até agrada os espanhóis. O que falta basicamente agora é a forma de pagamento, número de parcelas, aquela negociação final. É isso, segunda-feira tem cornetada aqui na Rádio Metrópolis de 8 às 9 da noite. Te espero lá.
Valeu, seu Patrick. Antes do intervalo, trânsito com Hudson Diniz.
Rádio Metrópolis, central do trânsito.
Estevam, vamos falar ainda da Estrada Parque Itaguatinga. O motorista que sai do túnel Ripeler nesse momento, no sentido região central, ainda encontra fluxo carregado. Reflexo do acidente, que aconteceu mais cedo, colisão entre 2 veículos, na altura da residência oficial. A rota alternativa para o nosso ouvinte seguir pela marginal. Lembrando que a via estrutural, que seria uma outra opção, segue com fluxo carregado, devido a um acidente que aconteceu mais cedo, depois da saída do Jockey. No Foguechão, você escolhe sua experiência. Buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa, Bar Fogo Cortes Aros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo tá tudo.
Bom dia, Lucão. Bom dia, Cerrado.
Bom dia.
Bom dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem!
O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz. Pra ver você feliz. Consulte o regulamento. óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Minuto Sebrae. No Brasil, os empreendedores negros já são maioria entre os donos de pequenos negócios. Cerca de 16 milhões de pessoas. De olho nesse público, o Sebrae lançou a página de Afroempreendedorismo, um espaço que reúne conteúdos e informações voltados ao fortalecimento dos negócios liderados por empreendedores negros. Quem explica a iniciativa é a gestora nacional de Afroempreendedorismo do Sebrae, Fal Ferreira.
Lá você acessa muito conhecimento prático, cursos EAD, e-books voltados a tendências de mercado para afroempreendedores e histórias que inspiram os empreendedores negros. Criamos esse espaço para que a gente reúna todas essas ações e que o empreendedor negro ele se sinta contemplado, né, com esse espaço virtual dado pelo Sebrae.
Acesse sebrae.com.br/afroempreendedorismo.
Rádio Metrópolis.
A saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai i20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai i20, o ícone global da Hyundai, agora na saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Conexão Metrópolis com Estevão Damásio aqui na Rádio Metrópolis.
9:36, estamos de volta com a participação da Bárbara Michelini. Daqui a pouquinho o Gabriel Bus, ele fala direto do caderno de política do Portal Metrópolis.
Oi, Estevão, três pilotos de um voo da British Airways passaram mal durante uma viagem de 10 horas.
Os três?
Os três.
Não é possível.
Essa viagem era entre a Índia e o aeroporto de Londres, na Inglaterra. Um dos copilotos precisou de oxigênio.
Meu Deus.
Felizmente, os outros dois conseguiram continuar trabalhando e a companhia garantiu que a segurança do voo não foi comprometida. Segundo o jornal The Sun, os três apresentaram sintomas de intoxicação alimentar. Os tripulantes tinham tomado café da manhã no hotel e bebido água engarrafada. A British Airways afirmou que o bem-estar dos colegas é prioridade e que está revisando o alojamento da tripulação no local.
Agora imagina se tivesse dois, gente. Deus,
você ri que você não estava dentro do avião.
Não, mas eu falei.
Eu lembrei, sabe do quê? Seria como se não fosse do filme Apertem os Cintos, o piloto sumiu.
Ai, para.
É um filme, você já assistiu?
Eu nunca assisti.
Eu assisti, é maravilhoso. Se quiser dar gargalhada, assista. Apertem os Cintos, o piloto sumiu. É uma pergunta que nunca pode ser feita num voo comercial.
Uhum.
Senhor de passageiros, alguém aí sabe pilotar um avião?
No filme isso é feito.
Geralmente tem algum médico, mas tem alguém que saiba pilotar um avião. Você imagina esses três... passando mal. Jesus. Quem ia pilotar o avião? Piloto automático?
Eu conheço um que sabe. Se tiver no voo, ele salva todo mundo.
Quem?
O Pablo Massal.
Mais duas participações antes do Gabriel Bus.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Cara, vocês estão fazendo tempestade no copo d'água.
Por quê?
Porque é o seguinte, farmácia pode simplesmente fazer o banheiro lá na frente, lá. Não precisa entrar no estoque lá pra mostrar o estoque pra ninguém. Isso é frescura. Padaria, aqui no Gama, padaria já tem banheiro. Isso aí tem que ser disponibilizado pro cliente. Ó, eu trabalho na rua. Gari trabalha na rua. Pra gente entrar num banheiro aí que a gente precisa no comércio é uma discriminação da porra.
Opa!
Mas é isso mesmo.
Já entendi. Mas é interessante.
Então eu acho que vocês estão fazendo aí uma frescura.
Valeu, meu querido. Tá aí,
Justando sua opinião.
Ele considera importante, estratégico até, essa lei estratégica, a lei que obriga a padaria, drogaria e demais estabelecimentos comerciais do DF a disponibilizarem aos clientes acesso gratuito aos banheiros. Tá registrada sua participação. Gabriel Bus.
Bom dia, Estevam.
Bom dia,
aqui é o Gabriel Bus, coordenador de política do Metrópolis. Pois bem, o Centrão caminha para, nas eleições de 2026, andar aí com a neutralidade, diferente de 2022, quando teve a maioria dos partidos apoiando a campanha de Jair Bolsonaro. Pelo menos nesse primeiro turno, o Centrão caminha para uma neutralidade, sem apoiar Flávio, mas também sem apoiar Lula. E quando eu falo Centrão, estou falando de PP, União Brasil, Republicanos e também MDB. Todos esses partidos ainda não definiram se vão apoiar a candidatura de Flávio ou não, mas estão caminhando para uma neutralidade. A exceção de todos esses partidos que eu citei, o MDB, que já está bastante fechado em relação à neutralidade. Os outros partidos estão indicando que vão adotar a neutralidade. E o último, que ainda está bem indeciso, é Republicanos, porque pode emplacar ali o candidato a vice de Flávio Bolsonaro. Mas tende também à neutralidade, porque tem uma resistência ali interna dos estados em fazer um apoio formal a alguma candidatura. Portanto, diferente de 2022, quando você teve Centrão com candidatos ou apoiando a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro pode, nesta eleição, caminhar sozinho, numa chapa pura aí do PL, o que mostra uma dificuldade dele agregar, neste momento, um apoio político em torno de sua candidatura.
Valeu, Gabriel, obrigado, viu? 9:41, vamos falar de coisa boa, falar de cinema, Thiago Jedi conosco, tudo bem, Jedi?
Muito bom dia, saudações, meus jovens.
Essa aí é a trilha do...
Deixa eu colocar.
Essa aí é a trilha.
Vamos ver se acerta dessa vez.
Não é do Leão.
Não, é a MGM. O Leão só tem o rugido.
Só e olhe lá.
E agradeça.
E é Leão desdentado hoje. Leão Banguela. Leão Banguela.
Ô,
seu Jedi, hoje no cardápio, três filmes, um trailer e notícias do cinema.
É isso.
Vamos começar pelos filmes?
Vamos.
tá acabando as férias. Enquanto não acaba, vocês vão ter que aguentar filmes infantis como esse, que é o Marsupilame Confusão a Bordo. Marsupilame é um ícone da França, de umas tirinhas como a gente tem aqui. Sim. Da Mônica. Lá é uma, como é que eu posso dizer? Uma espécie de ursinho, só que o rabo dele tem 7 metros.
Eu já ia falar que fofo.
É lindo,
mas um ursinho com rabo de 7 metros.
Mas ainda é fofinho.
Aqui ele é muito fofinho, olha aí, ó.
Nossa, deixa lindo. Eu quero um pra mim. Sem o rabo de 7 metros.
Na antiga, no SBT, antigamente tinha o desenho dele. Ah. Só que agora fizeram uma versão live action. Cinema francês.
Live action.
É isso. Não. Muito divertido. Ele lembra muito aquele clima de pastelão do Esqueceram de Mim. Ah. Mas eu, mais tarde, eu queria perguntar pro francês qual é a definição que os franceses têm de humor. Porque tem algumas piadas que eu tenho certeza, eu trouxe pra isso. Ah. Tem algumas piadas que você, que é adulto, entende, só que você vai passar por aquela saia justa de pai, que ele fez?
Dá pra um. Só umazinha.
Isso? É. Tá. É, o Marsupilame é um macaquinho, um ursinho com um rabo de 7 metros que come uma pílula de Viagra.
Não é possível.
Ah, é super próprio pra criança. Super,
não é possível. É essa a questão. Como é que você vai explicar isso pra uma criança?
Dele azulzinho?
O azulzinho.
Fala que é confete, fala que é confete.
Menino, é chocolate.
Vale a pena.
Vale muito a pena. Para os adultos é hiper engraçado. Lembra, Esqueceram de Mim? Lembra a época de Ouro dos Trapalhões, piadas dos anos 70 ali, que não era tão direcionado para criança. Também é divertido para as crianças, mas vá com essa coisa. Você vai, dependendo.
Se prepare para falar que comprimido azul, esse tal de Marsupilame engole.
Engole. Essa linha.
Águas mortais.
Águas mortais para quem quer sair da linha das férias. Aqui é aquele genérico de ação, que a gente assistia muito domingo à noite, não tenho que dormir, mas dessa vez trouxeram esse filme que é um avião que ele tá indo em direção às Bahamas, ou coisinha de férias. Ele se acidenta e cai no mar, só que o mar recheado de tubarões. Sensacional pra quem gosta, pra quem quer sair dessa linha de férias, já tá cansado.
Vale a pena.
Vale a pena. E uma curiosidade que a gente sempre fala aqui de música: o produtor executivo, quem põe o dinheiro dele, é o Gene Simmons, que ele é o cantor e baixista da banda Kiss.
Opa, o Dia Grande, o Linguarudo.
O Linguarudo, ele mesmo. Ele entregou a ideia principal, desenvolver, e ele falou: eu pago. Dinheiro ele tem.
Dinheiro ele tem. Pra fechar, um da Netflix.
Elise, Sombras de uma Mulher, estreou ontem à noite. É o caso da Elise Matsunaga, que a gente já conhece.
Sei.
Foi casada com o Marcos Matsunaga, dono da Yoki, e em uma briga dos dois, já era um conflito que já existia há muito tempo, ela veio a assassinar ele. Estamos na linha muito hoje em evidência do True Crime, mas eu vou transmitir uma pequena crítica. Nos Estados Unidos, é uma febre geral, tem a série também na Netflix, tem a série Monster, que mostra os serial killers famosos de lá, Ted Bundy, Ed Gein, e esse eu achei um pouco, como é que eu posso dizer, você tá vitimizando. Eu acho que
vitimizando a criminosa.
A criminosa
que matou, cortou o corpo,
espalhou,
colocou dentro de uma mala.
Uma mala com sacos e espalhou. Pois e dessa vez eu tenho uma visão, tiveram também na série do Tremembé, de querer
vitimizar também a do Tremembé.
Suzane von Richthofen. Então,
eu
tenho essa pequena crítica de trazer o True Crime pro Brasil, que tem essa vertente que não é muito legal. Houve, tem uma palavra da mãe da Isabela Nardoni que ela fala na época do Tremembé. Ela falou: o problema é que vocês estão vendo isso aí, estão se maravilhando com isso aí, só que vocês esquecem que sempre teve o outro lado.
Ah, sempre. Trailer dos Vingadores.
Finalmente soltaram alguma coisa. O terceiro dentro da história da Marvel, dos trailers mais acessados. Teremos no dia 17 a junção de todos os universos que já existiram dentro do universo da Marvel contra o próprio Doutor Destino. E dessa vez, finalmente trouxeram, porque só traziam pedacinhos, 30 segundos, aquelas filmagens.
Foi o trailer completo.
Hoje foi o trailer completo. E até a presente data é o terceiro mais acessado da história dos estúdios, então, da Marvel.
Sucesso garantido.
Sucesso garantido.
Pra fechar, três notícias, três pilulazinhas.
Isso. Robocop vai ser. A Prime Video comprou os direitos de Robocop. Queriam lançar em filme, mas confirmaram que vai ser lançado em série. Já encomendaram uma série de 8 episódios.
Opa! Menudão na área?
Esse eu trouxe pra você.
Esse é o menudo do tempo aí, ó. Aí é o menudo.
Foi, eu tive que pedir essa pro Jedi. Eu sei que o Estevam é super fã, ele tinha posto.
Eu também. Eu tinha um sonho de ser menudo.
Canal Brasil?
Canal Brasil liberou hoje uma série do documental chamada Não Se Reprima, sobre os 50 anos do menudo. Porque todos os remanescentes, ou os que ainda trabalham, só lembrar, o Rick Martin começou no menudo, claro, com 12 anos de idade. Aí agora eles lançaram uma série que vai promover, porque eles vão sair em turnê, os remanescentes, que ainda estão. Remanescentes é porque eu não quero dizer que ainda estão vivos.
Horários.
Os idosos do menudo.
Isso, tá solto, vai ficar solto pela programação. E pra fechar, como a gente acabou de falar da Marvel, o diretor Kevin Feige, que é o diretor da Marvel Studios, eu quero deixar uma pergunta pra você, Estevam. Ele disse que teremos filmes da Marvel até 2042.
Nossa senhora, nem sei se vou estar vivo até lá.
Aí, mas a minha pergunta é, hoje o gênero de filme de super-herói está saturado. Será que alguém aguenta ainda?
Pois é, eu acho que não.
Eu também acho.
Um período muito longo.
Muito longo.
Uma projeção muito longa.
É. Vamos nos preocupar com o que vem.
Se bem que tem super-herói, a roda aí, né?
Mas aí, a questão é que, como é que você vai fazer com personagens, por exemplo, crianças, que crescem ao longo do tempo? Ah. Robert Downey Jr. abandonou como Homem de Ferro e volta agora. Mas a volta agora por din-din. Ah. Que personagem? Você vai reciclar isso sempre? A gente tá aí com 50 Batmans, 20 Supermans. É.
Homem-Aranha também tem demais, toda hora é um novo.
Toda hora é um
vai
novo.
Vai estrear agora?
Semana que vem estreia.
Semana que vem, Homem-Aranha.
Homem-Aranha.
Qual o melhor Batman?
Pra mim, Christian Bale.
É, eu também acho.
Christian Bale.
Sim, eu vou colocar no meu Coringa, tempo,
melhor Coringa. Melhor Coringa pra mim.
Homenagem posto, mano. Homenagem posto.
A Heath Ledger. Apesar de que eu gosto muito do primeiro Coringa do Joaquin Phoenix. Eu acho a história muito densa, bem fechada.
Realmente, mas é um capítulo à parte.
Ele é como...
ganhou uma homenagem, um Oscar póstumo.
Isso.
Foi um Coringa muito, digamos, emblemático. Tenebroso.
É. Vamos dizer assim...
Joaquin Phoenix, convenhamos.
O Heath Ledger, ele é o quadrinho mensal. É. O Joaquin Phoenix é aquela graphic novel que você compra, historinha fechada.
Jedi, volta que dia?
Eu volto na sexta-feira da semana que vem.
Valeu, meu querido. Até lá.
Até lá.
9:49, mais duas mensagens, já entrando na reta final, daqui a pouquinho nossa equipe.
Então, sobre essa enquete aí, eu sou a Fran de Ceilândia Norte.
Fala, Fran.
Dos clientes até que eu ainda concordo. E por que que ele não faz uma lei de fazer um banheiro pros gari? Porque quando eu era gari, que eu já fui, a gente usava os colégios e os bares a gente evitava.
Sim.
E os banheiros dos gari, onde é que fica?
É.
Então tá, desde já eu agradeço.
Pra você também, querido. Obrigado pelo carinho, pelo apoio e pela audiência. Mais um.
Bom dia, Estevam. Bom dia. Bom dia aos demais da bancada.
Bom dia.
De Santa Maria. Cara, é incrível que projeto de lei só é feito quando um político sente na pele, né? Isso é um absurdo. Deveria sentir também aí a falta de atendimentos nos hospitais. Eles deveriam ir passar nos hospitais públicos para sentir isso. Deveria sentir na pele a falta do poder de compra no supermercado, que as coisas tudo cara, né? Aí sim, talvez seria mais produtivo. Agora, você puniu o comerciante por falta de banheiro sanitário. Cara, por que que eles não incentivam o comerciante, uma isenção de imposto para quem aderia à proposta de adquirir banheiros para os clientes? Cara, nesse país é tudo ao contrário. É isso, viu, Estevam?
Valeu, querido. Obrigado.
Valeu, Santa Maria. Abraço a todos aí.
Para você também concorrendo. Daqui a pouquinho, vencedor ou vencedora do Parte Convites do Cine System, mais o combo de pipoca, Josi Silva.
Ô, Estevam, falando em saúde ou da falta dela, uma paciente de 76 anos com câncer de intestino foi submetida, por engano, a uma cirurgia destinada a outra pessoa. Isso aconteceu no Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas, São Paulo. Infelizmente, ela faleceu 3 dias depois. Jandira Marina Dias Braga estava internada em junho para tratar uma obstrução intestinal provocada pela reincidência do câncer e, segundo a família, aguardava uma definição da equipe médica sobre o tratamento quando foi encaminhada ao centro cirúrgico sem mais explicações. Em nota, o hospital admitiu o erro, disse que abriu uma sindicância interna para apurar o caso.
Ela operou de quê?
Pois é, eles não deram que mais isso, informações. Gente. Era uma cirurgia destinada a outra pessoa, só chamaram.
O Márcio Rigor da lei, isso é um absurdo.
Pois é, ele diz, né, a nota diz...
Escandaloso esse episódio.
Sem dúvida, diz que ela foi encaminhada para o centro cirúrgico, não deram mais informações. Ela estava só aguardando para saber de que forma ela iria dar continuidade a um tratamento, né, dessa doença. Infelizmente, Estevão, isso aconteceu e é mais um dos casos que a gente vê aí pelo Brasil de cirurgia que não era para determinado paciente, feito por engano, enfim, é um verdadeiro
absurdo. Operar a perna direita, operar a esquerda, mas esse caso aí é um caso escabroso. Mensagem rapidinha, daqui a pouco Márcia Paravista.
Sobre os banheiros, eu sou a favor, porque é a gente mesmo? Merece. É que dá uma dorzinha de barriga e aí a... não vai no mato, né? Pois é, meu querido. É, até que esse deputado aí do PT teve uma ideia boa. Apesar que o PT não tem ideia boa não, mas dessa vez ele acertou.
Valeu, querido. Obrigado. Agora a lei, GDF sancionou o projeto, transformado em lei, obrigando padarias, drogarias e demais estabelecimentos comerciais do DF a disponibilizarem aos clientes acesso gratuito aos banheiros. Márcia Paradise.
Estevão, há poucos dias da entrada em vigor da nova lei, gasolina com